Olá, Jefferson.
Olá, Brenda. Olá, ouvintes.
Hoje a gente vai falar de adaptação de mercado e transformações. Você trouxe um case que foi citado em um evento recente, né?
Exatamente. Eu estive no CONAR, que é o maior congresso de recursos humanos da América Latina. E a primeira palestra que nós tivemos foi com o CEO do Grupo Globo, né? O Paulo Marinho. E a Globo a gente está vendo, né? Eles estão fazendo uma reestruturação, uma mudança de cultura, mudança de forma de trabalhar do Grupo Globo tem que ser reconhecida, né? E um parte desse reconhecimento vai pelo caixa da empresa, que hoje tem 14, quase 15 bilhões de reais em caixa.
Para a gente falar um pouquinho sobre essas mudanças, transformações e também como que isso pode ser replicado, né? Pode inspirar outros empreendedores, outras empresas dos mais diversos setores. Explica para a gente, então, alguns dos exemplos. O que, que mudou lá que dá para mudar na minha empresa também?
Uma coisa muito legal quando a gente tem um negócio é que nós criamos vários CNPJs, né? Você vai abrir, não, eu tenho um CNPJ para distribuidora, eu tenho um CNPJ para loja física. É normal a empresa organicamente crescendo assim, não por CNPJ principal e filiais. Então, o que, que ele explicou para nós? O Grupo Globo, cada logo, marca, para a gente entender, era uma empresa separada. Então, você tinha o Globo Esporte como uma empresa, você tinha o jornal Globo como outra empresa, Globo Entretenimento como outra empresa, e assim, diversas, né, um ecossistema, e eles unificaram tudo para ter mais, otimizar melhor os recursos, otimizar melhor, porque eles já previam um cenário muito adverso com a chegada do Netflix no Brasil. Então, eles sabiam que ia ser turbulento e você tem que rever, porque o cenário, o próprio consumidor já vinha mudando a forma de consumir conteúdo, e a gente vê muitas empresas da área de entretenimento ou de conteúdo, até a própria CBN, modificando, porque eu estou em todas as plataformas, né? Estou no Spotify, eu estou no YouTube, no Globoplay e assim. E hoje o Grupo Globo, né, o Globoplay, né, em relação ao streaming, ele explicou para nós que é o segundo maior streaming do Brasil. Então, você tem o primeiro, que é a Netflix, e o segundo é a Globo. Então, quando você traz isso, e tem um detalhe que ele trouxe que é muito forte, e isso é o que uma empresa tem que analisar. Quando eles unificaram, eles não unificaram por uma questão financeira. Unificaram para ter mais produtividade e para conseguir entregar um produto melhor para o cliente. E quando você fala isso, e por que, que eu estou trazendo essa pauta da Globo, essa pauta empreendedorismo dentro do nosso tema, que é recursos humanos? Porque isso mexeu no vespeiro, que é a família Marinho, que é as pessoas que tinham contato com os antigos, com os fundadores, pessoas que tinham privilégios na empresa, e ele falou que foi difícil, né? Teve porrada e bomba para todo lado. Então, a primeira coisa que o empresário tem que ter na cabeça dele e a liderança é que eu não construo isso sozinho. Eu preciso envolver as pessoas. E através disso, que foi o que ele explicou, envolvendo as pessoas de diferentes áreas numa solução de trazer um conteúdo melhor, mais acessível, mais diverso, e que consiga concorrer com um conteúdo tão bom quanto tem um conteúdo americano, um conteúdo coreano, ou chinês, ou indiano, eu preciso melhorar, eu preciso entender melhor a regionalidade do meu país. E isso fez com que ele se aprofundasse mais ainda, tanto que está vindo vários remakes, que se você olha o remake antigo e os novos, hoje o nosso remake é muito mais diverso, né? A gente via antes a própria novela aí, Renascer, que acabou, ela tinha pessoas, né, se você olhar, que eram brancas normalmente, né? As pessoas,
um embranquecimento do elenco.
As pessoas pretas, elas ficavam num segundo escalão. Hoje não, você olha aqui, as pessoas pretas estão num grau muito parecido que a nossa regionalidade. O Brasil é assim, né? Você tem gente preta de todo lado.
Somos muito plurais.
Exatamente. Então, isso não veio da cabeça da diretoria, isso veio de pessoas envolvidas no time. Porque eu tenho empresários pretos de sucesso, eu tenho empresários amarelos de sucesso, eu tenho empresários indígenas de sucesso. E isso eu tenho que trazer para o entretenimento, para que o meu público consuma melhor. Isso foi muito legal. E eu acho que às vezes nós queremos fazer mudanças nas nossas empresas e a gente não envolve o time. Sem envolver o time, a aderência é muito menor. quando eu envolvo o time, eu tenho obstáculos, mas o próprio time ajuda a gente a desconstruir isso na mente das pessoas. Agora, você olha uma empresa do tamanho da Globo, ele comentou com a gente que levou 5 anos para terminar esse processo de unificação do grupo em um grupo só. Só que isso veio trazendo uma forma melhor de levar a Rede Globo, né? E ele até comentou que teve homenagem para o Silvio Santos, que isso era impensável há 15 anos atrás. Né, falar de um dono de uma outra televisão ou de alguém que saiu da nossa empresa e foi para um concorrente, virou concorrente. E ele falou que essa mudança trouxe bons resultados. Eles tiveram um índice de audiência gigantesco numa apresentação, numa fala, em homenagem a um ícone do Brasil. Porque eles entendem hoje que a Globo, ela faz parte do Brasil, mas ela é para levar Brasil para todos os Brasis que existem. Então, o que a gente tem que aprender com essas mudanças, e lógico, o resultado é fantástico, né? 15 bilhões em caixa ajuda qualquer empresa, mas eu preciso envolver as pessoas que serão impactadas. E elas têm que entender que as decisões às vezes vão impactar a vida delas ou até na demissão delas mesmas. Né? Mas não é pelo mal delas, é pelo bem da organização, é pelo bem da sociedade.
E essa leitura de mercado também é extremamente importante, né? Você falou, eles se prepararam para a chegada do streaming e como isso mudaria o consumo do conteúdo, como é feito, como era feito e como é feito. Eles fizeram, então, essa leitura de que, sim, eu preciso homenagear meu concorrente, entre aspas, porque mais do que meu concorrente, ele é um ícone brasileiro. Eu preciso diversificar minha produção para retratar melhor aquela pessoa que está assistindo também. E isso a gente também pode levar para os nossos negócios por meio das pessoas que trabalham com a gente, né? Ter essa leitura diferenciada e trazer também essa mudança, muitas vezes necessária, com mais facilidade, se a gente estiver preparado para isso, né?
Uma coisa bacana que a gente tem que ter isso como mantra dentro da organização é que o olho do dono engorda o boi, mas o olho do dono tem que estar para fora da organização. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que olhar o time funcionando, as coisas acontecendo, eu tenho que ter ciência, mesmo que inconsciente, de como a operação funciona, eu tenho que olhar para fora. Porque o meu olhar, com todo esse conhecimento que eu tenho para fora, me faz ver situações ou antever situações que possam impactar na minha organização. Então, a gente trabalha hoje, né? Hoje a gente brinca muito, né? Que qualquer pessoa que montou um Instagram e diz que é uma empresa digital, fala que é CEO de uma empresa. Mas, então a gente tem vários níveis de CEO, né? Se fosse um cargo comum, júnior, pleno e sênior, quando a gente vai para CEO, você tem um leque gigantesco. Eu tenho CEO de empresas com 2, 3 funcionários e tem dessas mega empresas com mais de 50 mil funcionários, 30 mil funcionários, que é um monstro, que as decisões não podem ser tomadas, tem governança, tem SG, você tem a questão da política, que envolve muito, né? Muito ataque para uma empresa desse porte, né? A Vale sofreu isso recentemente, Petrobras sempre está no foco, né? E ele tem que ter uma inteligência emocional de saber que as decisões que ele vai tomar vão, às vezes, contra a família, contra ele, porque o melhor é o que vai vir para o CNPJ, é o que vai vir para a organização, é atender o meu cliente. Então, o empresário hoje, principalmente da nossa região, às vezes vive num mundo, numa bolha, a bolha de Maringá. Né? A gente tem muitos empresários aqui que vivem na bolha de Maringá. E o Sebrae está aí trazendo, fazendo caravana, levando empresário para todo lugar para olhar, olha o que tem em Teresópolis, olha o que tem em Florianópolis, olha o que tem lá em Pato Branco, para a gente ter uma visão diferente e trazer ideias novas, inovações para o nosso negócio. Mas tem empresário que ele vive uma vida, empresário ou CEO de empresas, que vivem uma vida como se ele fosse o empregado da própria empresa. Ele bate ponto, ele entra às 8, sai às 18, e essa não é a realidade. Quando você está num nível desse, você precisa se envolver muito mais fora. Então, o seu trabalho, realmente, a magia acontece depois das 18, que é nos eventos. E às vezes a gente vê eventos aqui em Maringá, o próprio evento que a gente faz aqui como a CBN, às vezes a palestra, o Calil Haddad, não está totalmente cheio. Por quê? Porque o empresário está cômodo. Então, o que a gente viu que um streaming atacando a Globo, né, indiretamente, isso vai acontecer com a nossa empresa. A Shein está aí atacando o comércio todos os dias. Agora, tem comerciário que não está sofrendo e ele está ali assistindo a palestra da CBN, assistindo a palestra do Sebrae, ou da Associação Comercial, aprendendo e buscando soluções para inovar, para que o cliente perceba, olha como está diferente. Eu mesmo, como consumidor dos produtos Globo, dos produtos de outras marcas, eu percebo as mudanças, né, que eles acabam estando em todos os lugares, que antes não era assim.
É verdade, é isso, gente. Então, ter essa leitura de mundo está aberto a outras visões, a outras possibilidades, ao que está acontecendo fora, e implantar isso dentro, mesmo que doa, porque às vezes mudar dói, né? Desligar pessoas dói, e é necessário às vezes, porém, muitas vezes até para o crescimento da própria pessoa que vai conseguir uma outra colocação, que vai estar em um outro lugar e que a empresa precisa naquele momento. Isso tudo, às vezes, é necessário, mas é dolorido, sim. Tem que estar disposto a mudar para poder crescer, né, Jefferson?
A dor do orgulho, quem não conhece, é aquela dor de quando você pede para uma criança que fez alguma coisa para um irmão ou para um amiguinho, tem que pedir perdão. É esse sentimento, sabe? Assim, não sai um negócio... Não é natural. Então, o dono de uma empresa, o empresário... o CEO de uma empresa, o diretor, às vezes ele reconhecer que ele não está tendo a visão correta e a leitura correta do mercado, ele tem o mesmo sentimento que na infância ele tinha de a mãe falar assim, pede perdão pro seu amigo. Não, mas eu não tenho culpa, né? Então ele tenta fugir da realidade. E eu acho que o caminho é reconhecer a realidade, chamar o time, observar, discutir se o time está tendo a mesma visão, ou principalmente quem está na ponta, né? Para quem tem muitas lojas. E montar um plano de ação. Chama uma consultoria, o Sebrae tem diversas consultorias. Olha, eu preciso estruturar a mudança da minha empresa. E eu preciso de alguém neutro para conduzir, porque eu sou parte da mudança. E eu acredito que cada vez mais mudanças são necessárias para que a gente tenha melhores resultados no futuro.
Conselhos dados, semana que vem tem mais.
Semana que vem estamos aí.
Obrigada, Jefferson.
Obrigado.